terça-feira, 31 de maio. Eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
31 de maio. Esse mês, ele foi um agosto do mês, né?
Interminável. Agosto do mês?
É agosto, é o mês que todo mundo fala que dura mais do que qualquer outro
agosto
mês.
Agosto é só desgosto.
É, talvez. Essa aí é nova pra mim. Mas eu senti que foi aquele mês, assim, que não acabava nunca.
É, sal a gosto, né?
Você não... Ai, a gente tá tentando ter um diálogo e não está conseguindo.
Mas sim, maio durou pra caralho. Não acabava nunca, meu. Como assim? E ainda não acabou, ver mais só amanhã. Ai,
que dor.
Lá.
Aliás, faça um imposto de renda, tá? Porque até hoje...
Por quê? Por quê?
Eu fiz o meu ontem à noite.
Assim, ó, se tem um bagulho que eu sou atucanado, é o imposto de renda.
Aham.
Uhum. E eu nunca, em toda a minha vida declarando, que não são muitas vezes, né? Porque aí, desde que eu comecei a declarar, eu sempre declarei no primeiro dia.
É
abril,
isso.
Abril, eu declaro, porque eu tenho medo. Tá ligado?
Eu morro
porque,
de medo.
Mano, é Receita Federal, meu. Qualquer coisa que envolve Receita Federal dá medo.
Não ouçam
aí eu sempre
Receita
vou lá,
Federal.
É, eu sempre vou lá e declaro na hora. Daí eu fiquei, amor, tem que declarar o imposto de renda. Ah, eu já vou fazer. Amor, eu falava assim toda semana. Teve uma hora que eu falei, daí eu também plantei a semente errada, que eu falei, tu viu que aumentaram o prazo pra entrega?
Daí esse foi o problema.
Eu falei, 31 de maio, então, 31 de maio. Beleza, daí teve uma hora que eu falei assim, amor, tem que fazer logo. Tá ligado? Faz de uma vez. Aí deixou pra última hora, a contadora não pôde fazer, teve que fazer sozinha.
Eu fiz sozinha. E aí foi uma grande burrice, entendeu? Porque eu nunca tinha feito sozinha, então eu estava apavorada, entendeu? Um carneirinho solto ali, assim, no meio da Receita Federal. Eu fiquei, ai, meu Deus, eu sou apenas uma jovem camponesa, querendo declarar meus impostos como uma cidadã de bem. Aí eu fiz, achei bem fácil, inclusive, de fazer sozinha. Uhum. Incrivelmente fácil, inclusive, eu tô até na dúvida se, tipo, tava certo, porque foi muito fácil.
Uhum.
Foi muito tranquilo de fazer.
Acho que é fácil, em linhas gerais. Pra pessoas normais,
uhum,
tipo a gente, assim, é meio fácil. Difícil é, a pessoa tem, sei lá, 2 apartamentos, um carro, não sei o quê, dependente, bababá. Daí fica meio hard.
É, acho que aí fica
a
um
gente
pouco
que
mais...
É dois,
café com leite,
é,
né?
É, 2 extratos bancários ali já...
Tá show.
É,
então, eu achei bem tranquilo de fazer. E aí acabou, fiquei assim, até que foi fácil, foi rapidinho.
Vai abrir uma empresa de contabilidade.
Eu vou.
Todo fevereiro
Jessica's
começa.
Counts.
É, tipo, só imposto de renda tu começa fazendo.
Só imposto de renda. Não, mas aí o povo vem com dificuldade. É o que eu falei, eu tenho 3 extratos bancários pra botar, entendeu?
Sim.
No máximo ali. E aí as pessoas vêm com 4 coisas pra botar, mais 5 de não sei quem, mas não sei... Ah, não. Não quero, muito obrigado. Mas admiro, porque olha, é um trabalho muito minucioso, viu?
Não, é foda.
É uma salva de palmas. Palmas a todos.
Salve, palmas.
A todo mundo que trabalha com contabilidade nessa manhã, hein, pessoal?
Debentures. Eu nunca me esqueço dessa palavra que meu professor falava.
Como que é?
Debentures.
O que, que é isso?
Sei lá.
Como, como sei lá?
Não,
que
eu
que
tinha
é isso?
Aula de contabilidade na faculdade.
Certo.
E aí tinha as debentures lá.
Entendi.
Que é onde tu aprende também a relação de oferta e demanda.
Chique.
Eu acho que foi em contabilidade que eu aprendi isso, nem lembro
eu
mais.
Eu não faço a menor
ideia. Não, acho que oferta e demanda é em outra cadeira. Mas eu tive, inclusive, as voltas que o mundo dá.
Aham.
Né? Meu professor de contabilidade na faculdade...
Faz seu imposto de renda.
Não, não, podia ser, mas não. Mas ele... Depois ele namorou, não sei se ele é... Acho que ele é casado. Com a mãe de um amigo meu.
Passada.
Que tu conhece.
O quê?
É.
A gente não vai falar, porque vai que não estão juntos mais, né?
É, não sei, mas acho que estão, sim. Aí teve um dia que eu fui... Ele é produtor musical lá de Porto Alegre.
Chique.
Um beijo pro produtor musical de Porto Alegre, que nunca vai ver esse episódio. E aí, eu fui um dia gravar na casa dele.
Do professor de contabilidade?
Não, da casa do meu amigo,
ah,
né?
Ah, tá.
Aí chego eu lá, entrei na casa dele, tava o meu professor sentado na sala.
Só que
eu já tinha saído da faculdade há muitos anos, entendeu?
Você achou que era um sonho? Aqueles sonhos que pessoas aleatórias aparecem no meio do sonho.
É, então eu entrei e pensei, ele nunca vai saber quem eu sou, né?
Uhum.
Porque, tipo assim, eu tive aula com ele um semestre, sei lá, quando eu entrei lá, devia fazer mais de 5 anos já.
Uhum.
Aí eu entrei e deu... Olá, tudo bem? Dele, ô, tudo bem? Tá procurando o fulano? Deu sim. Dele, pode entrar, ele tá no quarto. Tá, daí eu entrei, daí eu falei, ô, mano, teu padrasto, sabe o que ele é? Ele dá aula na faculdade? na PUC. Daí ele, sim, ele dá aula. Deu, caralho, foi o professor, meu!
Tudo!
Enfim, essa história.
A gente sabe, né, que é muito natural, né? Professores existirem fora da sala de aula.
É, eles saem da sala.
Só que a primeira vez que você olha, é sempre o... Eita!
Não, mas é que eu podia encontrar ele no shopping e não ele ser pai do cara que eu fui gravar as músicas em casa, que eu cheguei sábado de tarde e ele tava, sei lá, vendo do video show. Nem video show, o da Angélica lá.
Show.
O programa da Angélica na TV.
Vendo video show. Aliás, eu lembrei de uma história também, que ontem à noite, né? Tava fazendo as coisas aqui em casa e tal. E aí eu precisava dar um gás.
Uhum.
Porque tinha muita coisa pra fazer.
Dar um gás.
Dar um gás. Precisava.
Quantos anos tu tem?
Eu preciso dar um gás. É normal. Acho que as pessoas da minha idade falam assim.
Fala da minha idade.
É da minha idade, o pessoal da minha
preciso
idade.
Preciso dar um gás. O pessoal da minha idade fala assim. Ah, diagnóstico, estamos
indo. Que raiva. E aí, eu tava lembrando do quanto eu amo trilha sonora de novela.
É bom, né?
Porque é bom demais.
É bom, muito bom.
E aí, eu tava lembrando e assim, tá, qual que é a minha favorita?
A fave.
Você tem uma fave?
É que eu só tenho uma, na real.
Como assim, só tem uma?
É, Laços de Família.
Eu
falei
amo.
Aqui agora, semana passada, acho que eu falei,
Laços,
né?
Laços de Família nacional ou internacional?
Ah, não, o Pupurri, né?
Como assim o Pupurri?
Que tem internacional e nacional no mesmo CD.
Ah!
Porque no mesmo CD que tinha o...
Love you.
Tinha Cogumelo Plutão.
Entendi.
Tinha,
Próprias
entendeu?
Mentiras da Débora Blando era a maior música possível.
Pra mim, Laços de Família, nada abaixo. Laços de Família. A trilha de Laços de Família...
Eu amo. Não, Laços de Família, eu amo nacional e internacional, mas a internacional é a minha favorita. É que eu amo Próprias Mentiras da Débora Blando, porque a letra toda é assim.
Canta
é
aí pra nós.
É um shade. Bota aí, eu não vou saber cantar a letra de
Não,
jeito.
Canta
eu
aí. Só,
eu não vou cantar. Eu sei que o refrão ela fala: é mais fácil julgar do que ter que olhar para as próprias mentiras. Entendeu?
Como é que é o nome da música?
É Próprias Mentiras, da Débora Blando.
Onde está a Débora Blando hoje em dia?
Um beijo,
né?
Débora Blando.
Caralho, nunca mais ouvi falar dela. Se você tiver, se for uma Little Bora, Débora Blando. Vamos
um beijo,
fazer,
Débora Blando.
Vem aqui pro programa.
Essa música era boa demais.
Ó, vamos lá. Aqui a letra.
Vai, lê aí pra gente. Interpreta, igual aquela menina do TikTok que faz um TED Talk.
Ah,
que é bom demais.
Tá.
Vai, interpreta aí pra gente.
Cuide do seu nariz. Você fala demais. Não fui eu que pedi. Se teu conselho fosse bom, tu vendia. Eu não quero ouvir. Onde foi que eu errei? Não foi assim que eu quis. Infelizmente, foi em você que eu me espelhei. Hey, cadê? Me envolve a inocência que atirei. No quintal lá fora, plantei o teu medo. É, fui eu. Quem ficou na casa vazia? Você deixou suas tralhas. Agora tira. Mais fácil julgar do que ter que olhar para as próprias mentiras, mas agora, chega! Não sou ovelha negra, nem qualquer menina. Me diz pra quê?
Chega!
Me diz pra quê que eu vou ser o que tu espera de mim? Eu não sou sua mãe, não te carreguei na minha barriga. Agora, presta atenção. É a minha vez de falar. Aprendi a dizer não.
Poderada.
Já chegou a hora de me libertar. Hey! Não dá. Esse papo de faça como eu sempre digo, nunca faço o que eu faço. É, doeu. Teu olhar roubou o que era meu. Tuas palavras ecoam no meu destino. É mais fácil julgar do que ter que olhar pras próprias mentiras, tentar esconder pra não ter que ver onde dói a ferida.
Chega! Chega!
Hey, pra quê?
Não termina nunca!
Você me fez acreditar que eu era a princesinha do teu castelo? Não dá! Pra esperar de um homem que não cresceu, pois alguém também te feriu de jeito.
Slay! Slay!
Mais fácil julgar do que ter que olhar pras próprias mentiras, mas agora... Chega! Não sou ovelha negra, nem qualquer menina da vida, não! Mais fácil julgar e acreditar nas próprias mentiras, tentar esconder pra não ter que ver onde dói a ferida da vida. Da vida! Não sou qualquer menina da vida, não. É isso que eu tenho pra dizer.
Gente, a letra ela era maior do que eu me lembrava. Mas é boa
grande.
A letra, hein? Não é boa?
Tem uma ovelha negra, não precisava ter,
né? Não, a gente tem que lembrar que essa música foi escrita há muitos anos.
É.
E assim, tem que ter esse recorte. É a mão no joelho e a mão na consciência, entendeu?
Tá.
Mas tendo esse recorte de que não é uma música lançada hoje,
uh-huh.
Ela é uma música boa, entendeu? falando assim, de tipo, ah, eu não vou ela... te criar, não.
É, ela mandou, mandou o Jove pra casa.
Ela mandou o boy...
O Jove, assim, abaixou a cabeça e foi embora.
Mandou o boy embora, entendeu? Isso eu gostei. Mas é isso. E aí o pessoal tava falando de outras trilhas que as pessoas gostavam. E aí eu lembrei de uma que eu tinha, o disco, que era Um Anjo Caiu do Céu.
Uhum.
Você lembra? Com a Débora Falabella de Coroinha.
Não, a novela eu lembro. Eu lembro da trilha.
Não, a trilha tem assim, Lenny Kravitz.
Tem Mascavo?
Não, internacional, tô falando.
Ah, porque tem que ter... Assim, a novela chama Um Anjo Caiu do Céu. Como é que não vai ter Um Anjo do Céu?
Não sei.
Que trouxe pra mim.
Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Mas tinha assim, R.E.M., entendeu? Eric Clapton, Robbie Williams, Rod Stewart, Coldplay, Sade, By Your Side, da Sade, gente.
Simplesmente todos os artistas, eles denunciam
toda
o
arrepiada.
Ano que saiu essa novela. Todos, todinhos.
Ai, meu Deus. Eu amava trilha sonora de novela. E aí eu postei no Twitter, eu descobri que é um assunto que as pessoas gostam de falar sobre.
Uhum.
Porque todo mundo tem a sua trilha sonora de novela favorita, entendeu?
Claro.
Que lembra um momento da vida, sabe? E eu acho isso muito legal, porque a gente cresceu vendo novela. E aí eu cheguei a uma conclusão também, que o Robbie Williams, ele é o maior de novelas.
Uhum.
Porque o que tem de novela com música do Robbie Williams não tá escrito. Ele
o Ecade dos Neto.
Ele tinha um acordo
eterno.
Ali que, sei lá, viu?
É, isso aí é muito acordo de editora, gravadora.
É bizarro,
preciso
assim.
Precisa de uma música aqui pra novela, porque, tipo assim, tem a parada que, tipo assim, por exemplo, tem uma... Até tem uma artista brasileira chama Roberta Campos.
Uhum.
Ela já tocou em várias novelas. Tá ligado?
Uhum.
E aí tem um bagulho que é assim, ó. Quando tu acerta umas duas seguidas em novela, aí a galera das novelas já começa, precisamos de uma música. Vamos na fulana.
Entendi.
Porque a fulana já fez, já tá ligada, já acertou a mão, sabe?
Conexões
tipo,
do trabalho.
É,
ali.
Tipo assim, tem portfólio.
Uhum.
Então vamos
sim.
ali.
Sim.
Entendeu? Daí eu acho que vai
o
muito,
Williams...
vai muito mais. Assim, Robbie Williams possivelmente deve ter aqui 50, 60, 70 músicas em
novela.
Novela, filme, coisa.
Aí vamos chamar o Robbie.
Claro, chama o Robbie de novo.
Chama o Robbie de novo, traz o Robbie que ele é show, ele é sucesso. Mas é isso, eu achei o Mulheres Apaixonadas nacional e internacional junto.
Uhum.
Que também diz bastante. Eu amo porque tinha Avril Lavigne, né? Nessa
qual?
Trilha.
Qual
I'm With You.
Ah,
que é, tá. Que tocam de dói.
Tocam de dói, verdade.
Essa eu, aí ontem o quê? Estava tomando uma taça de vinho, ouvindo a Mutiu da Avril Lavigne.
Eu amo que ontem eu entrei no quarto, Jéssica Greco fazendo imposto de renda, tomando um vinho, ouvindo Google Dolls Iris. Eu assim,
gente,
cara, tipo, e a Jéssica assim, imposto de renda, upar o arquivo,
cantando,
extrato bancário.
Assim, vou pegar o Renavan
do carro. É, o que que tá acontecendo, velho? Uhum. Menina, vindo Google Dolls, segunda-feira, 10h30 da noite, vá, segure.
E foi perfeito, tá? É isso, pelo direito de ser básica.
É isso, não, Google Dolls é irado.
De estar ouvindo o Google Dolls à noite.
E comendo Big Mac.
Faltou um tiramisu.
Ah!
E um tiramisu
de
sobremesa.
Pede um Big Mac com tiramisu de sobremesa.
Ouvindo a trilha de Mulheres Apaixonadas.
Não, Mulheres Apaixonadas é tudo.
Eu amo Mulheres Apaixonadas, é isso. E a primeira música do disco, eu preciso dizer que é muito boa, que é da Norah Jones.
Segure.
Que ela dá todo o clima com o pianinho. Putz, muito bom. Se você tem uma trilha aí também preferida, manda pra gente na hashtag Diário de Bordo.
É isso.
Que eu quero fofocar desse assunto. Tá. Vamos falar de série?
Vamos falar de série. Vamos dar um aviso antes, só que a gente pode falar.
Vamos.
Terça-feira que vem, tem participação mega especial no Diário de Bordo, no Diário de Séries.
Ai, é verdade,
né?
Chique.
Tem Diário de Séries com a Juno Vec pra falar de Pantanal. Pantanar.
A maior pantaneira.
O episódio já está gravado, já está editado.
Lindo.
Terça-feira ele estará no ar.
Maravilhoso.
E aproveitar que já tô falando, amanhã tem também episódio especial.
Não vamos falar com quem?
Não vamos falar?
Você falou no Telegram?
Falei no Telegram.
Então deixa pro Telegram.
Então tá bom, fica a surpresa. Amanhã tem participação no episódio.
É.
Muito especial.
É que amanhã é a maior.
Amanhã teremos...
Amanhã. É que vocês pediram muito essa participação, entendeu? Aí é por isso que a gente tá... Quero manter esse suspense. E o Pantanal, que vocês queriam muito, mas
Pantanar.
A gente já postou nos stories. Então todo mundo já tá sabendo, entendeu?
Isso.
Tá muito bom o episódio da Juno, gente.
Tá,
não
então bora pra
vocês
hoje.
Ouvirem.
Bora pra hoje.
Vamos lá.
Diário de Série.
Terça-feira a gente fala de um filme, de uma série que está rolando, que vocês estão comentando. O povo ficar aqui sempre, sabendo das novidades, né? Um povo trendsetter aqui que ouve, bem ligadinho. E aí a gente vai falar, obviamente, eu acho que não tem outra série para falar essa semana, na verdade. que é Stranger Things. É, temos a nova temporada de Stranger Things, a quarta temporada, né? Que vai ser dividida em dois, né? Na real, eles vão fazer ali uma divisão. Então, tem
parte 1,
a...
é?
É, parte 1, parte 2. Então, a galera já assistiu, a gente não assistiu tudo. Essa é a verdade, porque os episódios estão mais longos agora, né? Tem uma hora e vinte.
Trabalhada também.
É, tem coisa pra fazer, né? Ao menos que você trabalhe com isso, tem que assistir tudo.
Acho que não é nem outra... Eu, nem minha...
Eu. A gente vai falar sobre isso,
tá.
Então, vamos lá.
Eu. Não é nem só o trabalhar, porque na sexta-feira não deu. Mas no final de semana, bah, meu, não rolou a motivação.
Então, eu não tava afim de ver, vamos falar a verdade?
Falar que eu preguicei real de Stranger Things.
E aí eu falei, você vai querer assistir comigo?
Não, quero assistir.
E aí ele disse sim.
Vou assistir, mas tipo...
Mas aí eu
preciso
tô...
confessar que eu preguicei real.
Aí eu tô aqui
Quer
esperando.
Quer que eu traga os meus motivos já?
Não, eu só queria comentar outra coisa também. E aí, quando o Neco vai fazer uma maratona, ele não dá play no próximo.
A gente já falou disso aí.
Entendeu? E aí é isso, sabe? Esse é o meu problema. Eu sou uma pessoa que sofre com isso. Entendeu? E aí é isso. Aí a gente assistiu um, daí... Demora, é longo o episódio, aí tamo aí, entendeu? Mas uma hora vai. Eu tô gostando da temporada, tenho ressalvas. A gente vai falar mais sem spoiler, assim, também, sei lá.
Não, zero spoiler, né?
Porque a gente também tá assistindo agora. Então tem umas paradas que eu já vi até no Twitter e
Sim.
tal, de spoiler. Mas é mais impressões gerais da temporada, né?
É, tipo, o que, que eu achei da temporada?
É, vai, pode ir falando aí, impressões gerais.
Eu tava menos animado que pras outras, porque eu achei que demorou muito pra voltar.
Uhum.
Teve esse bagulho. Só que também tem o lance que eles já tinham comunicado na primeira... Quando saiu, estreou, né? Que era, ah, essa série vai acompanhar o crescimento das crianças
Sim.
e tal. Só
e
que quando falou
pandemia
isso...
também, né? No
é,
meio,
então,
que
é que quando falou essa parada, eu pensei... Ah, vai ter 1 milhão de temporadas.
Aham.
Uhum. Né? Ano a ano. Tipo assim, Harry Potter, 8 filmes.
Sim.
Não, foi o bagulho de acompanhar. A gente vai esperar 3, 4 anos as crianças crescer pra fazer elas no colégio.
Sim.
E assim foi indo. E aí, entre a última e essa, eu achei que foi muito espaçado. Tipo,
Sim.
de um jeito que... Bah, meu, foi muito. Tipo assim, não teve uma pessoa que não teve que assistir os bagulhos, os resumos lá, pra lembrar das coisas que estavam acontecendo.
Assistam o resumo da Carol Moreira, hein?
É.
Tá muito bom. Eu assisti antes de assistir a série.
Aí teve isso.
É, eu acho que a pandemia pesou muito também,
Sim,
né?
Sim, teve essa parada. E a segunda foi que daí assistindo, me incomodou muito. Foi que eles usaram exatamente a mesma fórmula de novo.
É, isso também me incomodou.
Que é a parada de tipo assim, pra quem já viu Stranger Things vai se ligar. Eles dividem todo mundo em vários núcleos.
Uhum.
Né? Aí introduzem alguns personagens novos, às vezes um ou dois nesses núcleos.
Uhum.
E fica a ressalva ainda de personagens iguais. Tipo assim, não igual, mas um estereótipo muito parecido, assim. E não exatamente... Tipo assim, não é um estereótipo parecido, mas é tipo... O que aquele personagem representa, de uma certa forma, é a mesma coisa. Tipo, do que... Ah, tinha o irmão da Max na outra temporada.
Uhum.
Que era um cara cabeludo da piscina, meio forte, bababá. Aí agora, apareceu um cara cabeludo meio forte, só que daí ele é amigo da galera. Sabe, tipo... Aqui é o cara, aquele roqueirão lá. Tipo assim,
sim.
quando
ele
apareceu...
É,
ele apareceu meio sendo mauzão, mas no fim ele é meu amigo. Eu nem sei de jeito que ele é. Então, tipo, meio que... Ah, meu, um estereótipo muito parecido de personagem uma temporada depois da outra, sabe? E isso me incomodou. E a parada de ter, de novo, criar vários núcleos. Cada núcleo tá tentando descobrir uma coisa. E no final, certamente, eles vão se encontrar e vão descobrir tudo junto alguma coisa.
É.
E aí, isso é foda, meu. Tipo, repetir exatamente a mesma coisa, tudo de novo. Com os cortes tudo igual, com a direção igual. Que tá foda, tá lindo, entendeu?
Uhum.
As atuações, pra mim, a Max tá muito acima de todos os outros.
Ela achei tá muito incrível.
Minha opinião também. Achei que tá todo mundo meio na preguiça. E a Max tá mandando benzaço, assim.
Uhum.
Tanto que teve uma cena bem específica que ela fez com o Lucas no uhum. corredor do colégio. Que eles
segundo
tão...
episódio, né?
É, primeiro ou segundo. E aí, nitidamente, tu vê que ela tava levando a sério e ele tava só fazendo. E aí eu achei meio... E a Eleven, assim... Aí eu tô, tipo, cansado da fórmula, porque
uhum.
é igual... A
Sim.
outra temporada, eu já sei como que vai se desenrolar tudo. Mas em paralelo tem umas coisas que estão mais legais. Tipo, ela tá muito mais sombria, muito mais dark zona, mais, né,
uhum.
ficando pra pessoas mais velhas, assim, tipo de. Eles vão ficando mais velhos e a parada vai ficando mais sinistra.
Sim.
Né? Então isso eu achei legal. Mas em linhas gerais, tô com muita preguiça.
É, eu. Algumas coisas eu concordo com, né, que outras não. Tipo assim, por exemplo, eu concordo muito com a narrativa, quando eu vi que era exatamente a mesma fase, principalmente da terceira temporada, assim, que a divisão dos grupos era muito semelhante com a divisão dos grupos agora, né? Eu achei que é a mesma divisão, de novo, pelo menos nesse início, tá? A gente não viu o resto da temporada. Já me falaram que acontecem uns plot twists aí na meia da temporada, que muda aquela coisa. Tudo que você sabia sobre Stranger Things está mudado, mas eu não sei o que é, porque a gente não viu, então a gente tá falando do início e de como a série tá se desenrolando, tá? Eu achei muito semelhante esses grupos, e aí isso me deixou um pouco cansada, porque eu senti que eu já tinha visto aquilo. Por mais que. E aí aquilo lá, eu já vi o monstro que sai do RPG. Eu já vi, tipo, a Joyce com um cara tentando resolver sem falar com as crianças.
Uhum.
Eu já vi as crianças não querendo contar coisas para a polícia, indo fazer justiça pelas próprias. Tipo assim, eu já vi esse mesmo formato.
Uhum.
E aí isso eu sinto que, por mais que sejam. Coisas novas, de personagens, né, de monstros novos e de desafios novos, eu sinto que isso poderia acontecer infinitamente.
Uhum.
Eu sinto que isso é um formato eterno.
Uhum.
Aí eu tenho uma teoria também, que eu falei pro Neco. Eu tenho a teoria também que voltar com esses mesmos grupos, com pequenas diferenças entre um personagem e outro dentro deles, pra mim é tentar entender popularidade desses grupos para virar um spin-off da série.
Uhum.
Porque existe uma vontade, eu vi várias entrevistas falando que existe essa vontade de fazer um spin-off de Stranger Things e já é sabido que a temporada acaba e a série vai acabar.
Uhum.
Então assim, por exemplo, aquele núcleo lá da Robin, por exemplo, que eu acho que ela é uma personagem muito boa que entrou na série.
Quem é a Robin, para quem não lembra de cabeça?
A Robin, ela é a menina que trabalha na terceira temporada na sorveteria.
Tá.
Lá com o Steve.
Uhum.
E aí eles vão agora era trabalhar numa locadora, porque não tem mais o shopping, né?
Uhum.
O shopping explodiu, eles vão achar outro trabalho. E eu achei muito legal ser numa locadora, porque é uma coisa bem… gente, não existe mais locadora, entendeu? É uma coisa muito anos 90, ali anos 80 e tal, então eu achei bem legal. Só que é o mesmo formato, eles trabalhando no lugar, e daí chega o Dustin com um problema, eles não acreditam no Dustin, sabe?
Tipo, isso aí me incomodou muito, assim.
É o mesmo formato.
Porque, pra quem já viu, né, que na outra temporada, tinha o bagulho dele chegava lá no restaurante, ele tinha um problema, eles ficavam, mas essa criança aqui enchendo o saco. Aí aconteceu tudo o que aconteceu. O bagulho explodiu, apareceu o Demogorgon. Bah, salvaram as pessoas, morreram um monte de gente, todo mundo viu o que aconteceu. Tá,
uhum.
Acabou a temporada. Aí começa essa, o Dustin tá com outro problema que ele precisa solucionar. Ele chega lá pros dois amigos dele, que passaram por tudo junto com ele.
Uhum.
E aí ele chega e os caras, Dustin, de novo Dustin, como se fosse mentira, como se não tivesse acontecido tudo que já aconteceu, como se eles não tivessem um histórico de batalha contra o Demogorgon, é tipo assim,
contra o Demogorgon,
ai, olha essa criança de novo, né, ai meu, não velho, não força a mesma narrativa de novo, tá ligado?
E assim, eu amo muito Stranger Things, quando começou eu tava muito animada, eu acho que ela tá mais tensa mesmo, isso eu concordo com o Neco também, eu sinto que é uma coisa meio Harry Potter para essa geração, no sentido de você crescer junto com os personagens.
Uhum.
E começar a entender que as coisas vão ficando mais tensas e a história vai podendo ter mais camadas, porque as pessoas que estão assistindo também estão mais velhas, elas já conseguem entender e absorver aquilo. Eu acho que tem essa camada que é muito boa e que eu acho muito legal. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a série é muito mais do mesmo, no sentido de que eu prevejo muitas coisas. Por mais que às vezes as coisas podem não acontecer, é cansativo você
uhum.
passar 1h20 assistindo um episódio que às vezes você sente que ele tem umas cenas que não tá indo de lugar pra lugar nenhum, entendeu?
Uhum.
Que é uma cena que não tá construindo o personagem, né? E também não tá me desenrolando a história.
Sim.
E aí você só fica assim, é um diálogo meio vazio, sabe? Aí
uhum.
você fica, tá, mas pra quê? Só pra falar que tem 1h20?
Sim.
Sabe? Só pra falar que, estamos com mais tempo e tal. Isso eu acho zoado. Agora, sobre os personagens novos, eu não concordo. Eu acho só que é um estereótipo muito anos 80
uhum.
dos personagens. O que eu acho que é proposital também, pra dar a vibe toda da série, assim, né? Tanto que tem uns takes muito filme adolescente dos anos 80,
uhum.
assim, de comédia
de colégio,
romântica.
Né?
Eu senti que era pra dar esse clima, então isso eu gostei. Eu acho que a série, ela é muito focada nesses personagens de estereótipo
uhum.
por conta de ser uma série nos 80. Agora, dava pra ter um pouco mais de diversidade também na série, né, gente? Vou repetir isso de novo, eu acho que é pouco ainda.
Uhum.
Mas tudo bem, eu acho que é uma série que eu não sei, eu ainda acho o Stranger Things muito careta em algumas coisas, uhum. assim, sabe? Quando fala de diversidade, principalmente algumas coisas que eu sei já sobre o Will, que eu também não quero comentar pra não dar spoiler, né?
Uhum.
Mas umas coisas meio assim, tipo, dava pra falar mais, sabe?
Uhum.
Dava pra ir mais em alguns assuntos, assim, que, porra, você é uma série da Netflix, você tem toda a liberdade pra isso.
Uhum.
Enfim, eu acho que esse é um ponto, assim. Mas, de forma geral, eu tô gostando. Eu só achei que a série realmente, ela dá uma cansada, porque você fica, putz, eu já vi isso.
É, eu fiquei, tipo, com o sentimento de, bah, tinha a chance de ser a maior
diferente,
série,
né?
De todas. E eu acho que perderam a mão.
É, mas
simplesmente,
assim, eu fiquei interessada, eu tô muito interessada na história. Eu amo Stranger Things, é isso, eu vejo eles,
eu
amo.
É, até o fim também.
Então, é isso. Mas a gente recomenda, obviamente, né?
Claro.
Porque eu acho que é um marco na cultura pop, acho que todo mundo tem que assistir. Mas tenho ressalvas sobre a estrutura da temporada.
Eu tenho várias.
É isso. Deco gostou
várias.
Menos que eu, essa é a verdade.
Mas é isso.
É.
Então estamos indo viajar. Amanhã fiquem com uma grande amiga nossa aqui no programa.
Uhul!
Tem programa massa e a gente vai gravar da viagem. Então a gente volta a gravar ao vivo na quinta e amanhã.
Sim.
Episódiozinho. Mas assim, amanhã é muito especial.
É, amanhã vai ser muito
Convidada
legal.
Convidada de milhões. É. Vai ser muito legal.
E quinta a gente tá de volta já na viagem,
já
contando
com
os perrengues, todas as fofocas, tá bom?
É isso, tá muito entregue, yay! Hein? Olha aí.
Ai, animada, gente. É isso.
Terça-feira, 31 de maio.
Beijinhos.